Hoje nós vamos falar a respeito do dia de finados que se aproxima. E nós precisamos fazer algumas reflexões sobre a morte, sobre o respeito a este dia, enfim, analisarmos algumas questões. Primeiro, esse dia de finados é comemorado de há muito tempo, desde os celtas na Gália, que faziam isso porque eles cumpriam ou finalizavam, no dia 31 de outubro, um ciclo produtivo. E para que eles comemorassem o final desse ciclo produtivo, no outro dia, no dia 1º, eles evocavam nos seus próprios lares os seus familiares. Então, a evocação era feita de forma normal. Posteriormente, no século X, a Igreja Católica começa a fazer o Dia dos Mortos em função do quê? Em função deles acharem que muitas almas, muitos espíritos, estavam indo para o purgatório, ou seja, um local, segundo a Igreja Católica, entre o inferno e entre o céu. Pessoas que não foram tão más, mas também não foram boas para adquirirem ou para poderem adentrarem ao céu. E a partir deste dia, as pessoas iriam orar, as pessoas levariam oferendas, as pessoas poderiam estimulá-los a saírem do purgatório, indo posteriormente ao céu. Então, esta foi a ideia que prevaleceu até hoje. E nós vemos que se comemora, as pessoas vão até o cemitério e elas temem a morte e, a partir daí, começam a fazer uma série de situações aparentemente respeitosas, aparentemente ritualistas, para que esta morte fique gravada. Então, primeiramente, o que seria a morte para cada um de nós espíritas? A morte é um fenômeno biológico. Todos nós, todas as células, vão passar por esse processo. O nosso corpo físico está sujeito à morte. No entanto, o nosso espírito, este não, este é imortal. Então, nós temos que nos questionar algumas coisas. A doutrina espírita nos mostra, por exemplo, e algumas questões que são feitas. O que acontece no momento da morte? Eu vou sofrer? Eu vou ter dores? Então, são questões importantes a serem avaliadas. Primeiro, cada um de nós está no momento em que tem um momento difícil, seja ele o momento que não levará a cada um de nós à morte, ou que levará, nós passaremos por uma recapitulação. Todo momento difícil, todo momento crucial, nós fazemos, porque é um momento de eminência da morte e do perigo, nós fazemos uma recapitulação, revemos em pontos maiores aquilo que fizemos na vida. É como se o nosso cérebro físico estivesse se desalojando de memórias que pouco importarão a ele e jogando essas memórias, essas lembranças para o cérebro espiritual. Então, todos nós passamos por isso. Agora, sofremos a dor? Isso é relativo. Naquele instante em que nós estamos tão ligados, tão atrelados ao corpo, não querendo nos desvencilhar dele, ela pode ser uma hora perturbatória. Ela pode nos causar uma série de desequilíbrios, porque a pessoa está sendo retida no corpo pela vontade, enquanto o corpo está fazendo com que ele se desaloje, porque o corpo está sem condições, ainda que exista um instinto de preservação. Se a pessoa fez ou provocou nela a morte, através do suicídio, ela estará sim com dores atrozes. No primeiro instante, ela ficará totalmente perdida, mas no segundo instante, ela estará vendo a cena que ele se promoveu. Ele estará fazendo com que aquelas dores das quais ele queria fugir, daqueles problemas que ele não queria enfrentar, passem a ser agora visíveis, passem a ser frequentes, ininterruptos. Então, são cenas que se repetem, são situações que ele vivencia sem que ele queira, da qual ele quis fugir, mas ele estará, a partir daí, sendo envolvido por essa situação e sendo levado a locais enfermos ou infelizes. Então, nós vemos que varia muito. Agora, o processo é mais ou menos igual. Quando nós estamos nos deparando com a morte, nós recapitulamos a nossa vida e nós adentramos numa fase seguinte de sono. Todos nós temos isto. Nós acompanhamos o velório, é-nos relatado que espíritos mais lúcidos, não quer dizer evoluídos, podem acompanhar o féretro, pode acompanhar o velório. Por quê? Porque eles estão se lúcidos, estão entendendo, estão agora sendo envolvidos pela vibração do ambiente. E se o espírito, além de lúcido, é um espírito que está tendo o amparo, ele é recolhido nesse instante, levado, por exemplo, aos mares, levado, por exemplo, ao campo, para que ele possa se oxigenar, para que ele possa respirar, para que ele possa se tonificar e voltar junto ao corpo, agradecendo a oportunidade que ele teve, das experiências que aquele corpo lhe possibilitou. Então, nós vemos que vai ocorrendo um fenômeno natural. Nós vamos nos desligando. Então, a pessoa está tendo uma morte, por exemplo, em que ela vivenciou meses na cama. Mas ela está tendo que pensar na morte, ela está tendo que refletir sobre a vida, ela está tendo que repensar sobre o que o espera após essa existência. Ela é levada pela circunstância, não tem como ela fugir. E, a partir daí, ela faz reflexões e, nesse instante derradeiro, o que ocorre, nos relata Frederico Figner no livro Voltei, que ele passa a ter uma vida dupla. Então, ele está se desligando do corpo, mas ele está vendo junto ao corpo as circunstâncias, e como ele está se desligando, ele está vendo no corpo espiritual, com o espírito, situações que ocorrem, por exemplo, um pouco distantes dali. Então, ele sente dois corações, ele sente a respiração aqui e acolá, ele sente a inteligência aqui e acolá. Então, as pessoas não entendem por que, muitas vezes, o moribundo, aquele que está acamado, ouve além do normal. As pessoas estão dizendo a respeito dele e ele pergunta. As pessoas dizem, eu acho que é alucinação. Não, é que o espírito sai do corpo, junto com o corpo espiritual, e vão ver situações. Por isso, o cuidado que nós temos que ter. Eles estão ligados ainda, ainda que tenham desencarnado. Veja bem o que eu estou dizendo. O desencarne ocorre, às vezes, num determinado instante, e o desligamento ocorre em outro, no geral, 2 ou 3 dias depois. Ninguém é desligado abruptamente, a não ser um espírito muito evoluído. O espírito fica ligado ao corpo. Para quê? Para que ele possa se desvencilhar, para que ele possa se preparar, para que ele possa se adequar e se ambientar à nova realidade. E quando vier a ocorrer esse rompimento, que é feito por espíritos superiores, ele vai sentir um puxão na cabeça, num puxão para trás. Mas se ele estiver amparado, isso não vai promover nele nenhum desequilíbrio, nenhum mal-estar. Então, nós vemos que essas situações são interessantes e são relatadas, por exemplo, por André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, que ele nos relata que o desligamento ocorre fundamentalmente através dos chakras. Nós temos 7 centros vitais, 7 chakras, na filosofia hindu, ligando o corpo espiritual ao corpo físico. Os 3 últimos que ficam mais atrelados são o centro gástrico, que é ligado primeiramente. Quando isso vier a ocorrer, nós vamos sentir um esfriamento e os membros inferiores ficam absortos, ficam sem vida. Na sequência, eles desligam o centro cardíaco e os membros superiores ficam gelados, frios e sem vida, para que, na sequência, eles façam o desligamento não completo desse centro coronário, que vai ser desligado, como eu disse, 2 ou 3 dias depois, mas o espírito, junto com o corpo espiritual, já está tendo uma vida ao lado do corpo físico. Então, isso ocorre e a pessoa está tendo essa sensação de... Muitos de nós, as pessoas têm medo de serem enterradas vivas por causa disso. Não ocorreu o rompimento, ela está atrelada, está ligada ao corpo e está sentindo os vermes, está sentindo tudo o que ocorre junto ao corpo físico, mas ela já desencarnou, ela só não se desligou totalmente. Então, nós vemos uma série de situações. E a doutrina espírita ainda, dando a nós situações favoráveis, ela vem nos explicar, ela nos traz evidências de que a vida prossegue além da morte. Existem várias experiências que nos mostram isso. Por exemplo, pessoas que estão acamadas e têm visões de familiares. um médico, uma melhor, uma médica, uma ginecologista, junto a uma paciente que tinha e estava dando vida a uma criança, era uma gestante, mas a gestação seria complicada. A família foi avisada, mas por conta disso, a família não avisou que nesse período de gestação final, a irmã dela, mais velha, havia desencarnado. Então, ela tinha a irmã mais velha no plano espiritual e tinha o pai no plano espiritual. Ela deu luz à criança, a criança veio ao mundo material e, nesse instante, ela passa a entrar numa crise. A família é avisada. E ela está no quarto quando ela diz à enfermeira que chama a médica: eu estou vendo o meu pai ali. E meu pai me dá as boas-vindas. Ele diz que eu vou partir do mundo material em direção ao mundo espiritual. A médica ficou quieta porque achou que era um fenômeno alucinatório, como várias situações que ocorrem desta ordem que não são levadas em consideração. No instante em que ela começa a relatar a presença dos outros familiares, ela começa a ficar atenta. E no instante seguinte ela diz: e junto com o meu pai, me abrindo os braços à minha irmã, que eu não sabia que havia deixado o corpo. E aí começaram a pesquisar, foram feitas pesquisas nos Estados Unidos, com pessoas que estavam nessas situações e que relatam experiências. E relatam de uma ordem, de um detalhamento tão grande que as pessoas passaram a se perguntar: será verdadeiro? Será real? Será que isto ocorre? Assim como experiências de EQM, experiências de quase morte. Pessoas que são consideradas mortas clinicamente e que, quando retornam ao mundo material, contam experiências interessantíssimas. Aí vão dizer que a oxigenação está baixa no cérebro, vão dizer e vão tentar refutar o fato. Mas ocorreu um fato interessante nos Estados Unidos, um fato muito interessante. A pessoa estava numa situação dessa, ficou por 6 minutos considerada morta, ou seja, 6 minutos os aparelhos foram desligados. Quando eles dizem que há mais do que 3 minutos, a oxigenação do cérebro faz com que fique irreversível a vida. Ela por 6 minutos, e tem relatos de pessoas que ficaram mais de 10 minutos, que retornam à vida contando as situações. E ela conta, a partir daí, que ela viu isso, que ela viu aquilo, que ela passou por um túnel, tudo coisas iguais àquilo que é relatado. Ela viu seres de luz, ela viu e teve contato com familiares, ela foi ao mundo espiritual, e a partir daí eles não estavam levando em consideração. Quando ela relata uma situação interessante, ela pede para chamar o médico. Ele falou: eu quero saber o seguinte, vocês estão aqui com um display de LED? Vocês estão gravando alguma coisa? Porque eu vi na sala isso. O médico se assustou. Ele falou: pera um pouquinho, o que você viu? Eu vi isto. Eu vi alguém monitorando coisas. O médico havia mandado tirar um dia antes, não dela, daquele momento que ela estava relatando. No dia que ela teve o episódio, aquilo era real. Ela falou: sabe o que é? Dizem que pessoas saem do corpo. E eu tento gravar isso. Ele falou: pois eu vi esse fato. E estava naquele lugar. O médico ficou com as pernas bambas. E mais, eu vi quando pegaram a minha aliança e vi isso, aquilo acontecer. Contou detalhes. E verdadeiramente foram atrás e haviam ocorrido fato. Porque ela estava naquele instante sem nenhum aparelho, sem nenhum batimento cardíaco, a mente dela estava sem ondas, ou seja, sem vida. Como é que uma interferência física pode ter promovido isso? Se ela estava sem vida no mundo material. Então nós vemos que existem vários episódios dentro da mesma medicina que pode nos mostrar que a vida continua. Mas os fatos mais interessantes ocorrem através de médiums, através de materializações, através de transcomunicações. Os espíritos voltam pintando, os espíritos voltam fazendo poesias com o mesmo estilo, os espíritos se materializam, são agora tiradas impressões em cera, e veem que é a mesma impressão que ele tinha enquanto vivo. Então são situações, se fotografa, a pessoa reconhece, e hoje através de aparelhos de televisão, através de computador, através de telefone, através de uma série de infinidades de instrumentos, existe comunicação. Por que que não existe mais? Nos falam os espíritos porque falta massa crítica e porque falta moralização dos encarnados. Precisam adquirir um nível científico moralizado para que esse intercâmbio seja eficaz e contínuo entre o mundo físico e o mundo espiritual. Mas nós temos provas concludentes, provas interessantes que evidenciam. E é importante nós entendermos. Irmos a um cemitério, nós vamos encontrar, sim, espíritos inferiores que estão presos. Podemos o quê para homenagear os nossos mortos, os nossos familiares? Orar por eles. Pensar de forma agradável, de forma saudosa, mas de forma agradável. Lembrando de acontecimentos e mais, agindo no bem e devotando a eles esta ação. Dando a eles, entregando aquilo que nós estamos fazendo, em homenagem a eles. Esse é o melhor benefício. Essa é a atitude melhor que podemos fazer em prol dos nossos familiares que nos antecederam. Mas que nós tenhamos a certeza. É um até breve. Nós vamos nos encontrar. Essa certeza deve permear a nossa vida. E a partir dessa certeza, a nossa vida precisa mudar. A tônica da vida precisa mudar. Não tanto medo, não tanto receio. Eu não vou precipitar acontecimentos. Isso é a pior coisa que eu possa fazer, mas eu não vou temer. Os fatos se sucedem naturalmente. Lembremos-nos apenas de um filho, de um pai, de um irmão que nos antecederam. Imaginemos que eles foram agora fazer uma pós-graduação. Estão sem contato conosco de forma objetiva, mas de vez em quando nós sonhamos com ele, o telefone toca e a partir daí o contato não se perdeu totalmente. Então, lembremos-nos, eles foram fazer uma pós-graduação, estão estudando, estão se aprimorando, e quando nós retornarmos ao convívio deles, eles terão muito a nos contar. Nós teremos muito a partilhar com eles. Lembremos-nos disso e tenhamos essa certeza. Esse encontro é inexorável. Esse encontro é certo, porque a vida continua. Que Deus ampare a todos nós.